Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o compositor Luciano Zanatta. Ele iniciou sua formação musical aos 11 anos de idade. Estudou violão, guitarra, flauta doce e saxofone. Integrou bandas como a Aristóteles de Ananias Júnior e os Relógios de Frederico, e com elas lançou diversos discos. Em 2002, gravou o seu primeiro álbum solo, Volume 2, com música de câmara e para banda. Antes disso ainda, no ano de 2000, foi selecionado entre músicos de todo o Brasil para registrar peças de sua autoria dentro do projeto Rumos da Música, do Itaú Cultural. Luciano Zanatta é bacharel, mestre e doutor em música aqui pela UFRGS, sob orientação do professor Celso Loureiro Chaves. Foi professor do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, do Centro Universitário Metodista IPA, e atualmente é adjunto do Departamento de Música aqui da universidade. Bom dia, Luciano. É um prazer te receber aqui no Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. Prazer é meu estar aqui conversando contigo.
Luciano, eu queria que tu começasse do princípio mesmo de tudo. Qual era o contexto musical da tua infância e como é que se deu o princípio dessa tua relação com a música?
Na minha infância, primeira infância, eu não tinha. Eu não tinha um contato direto com estudo de música, com práticas de música, mas eu tinha muito contato com música, com ouvir música. Não é? Eu tinha hábito familiar, assim, se comprava muito disco. Em casa, meus pais tinham, não chegavam a ser colecionadores, né, aquelas coisas assim de ter milhares de discos, mas
Sim.
tinham um certo hábito assim, de se comprar coisas. E então compravam também para que eu escutasse, né? E eu logo comecei a desenvolver as minhas preferências, comecei a pedir, comecei a ouvir os discos, né, dos meus pais, das minhas irmãs. E
Era um
então eu
repertório
tinha.
erudito, assim, ou era
Era
aberto?
variado, não era, e era assim, não sei se tinha alguma coisa assim, que predominasse algum gênero, que predominasse mais que predominasse em relação aos outros. E logo ouvir música, né, que era um prazer pela própria audição, se tornou também uma brincadeira, né, um jogo. Eu me lembro que uma brincadeira que eu costumava fazer, e às vezes durava assim, uma tarde inteira, era brincar de festival. Então eu escolhia, pegava lá vários discos e escolhia, assim, sei lá, 30, 40 músicas assim, daqueles discos, e ia fazendo eliminatórias. Ouvia todas, eu escolhia. Né, tantas melhores para semifinal, final e tal. E fiz isso, assim, era uma brincadeira que eu fiz com certeza bem mais de uma vez, assim, eu gostava. Assim,
Prática
então,
de júri, assim.
exatamente. É, e ao mesmo tempo ficava ouvindo, acabava ali já, de alguma maneira, treinando, né, habilidades que depois profissionalmente ia acabar usando, que é a habilidade de ouvir, de identificar, de se relacionar com aquele material musical, e escolhendo, assim, ah, agora isso, agora aquilo. Né, então. Nesse sentido, tinha uma vivência musical bastante grande.
Tu lembra de alguma recordação de quais eram as vencedoras, assim, ou já
Tinha
foram esquecidas?
uma que eu adorava, que era de um disco do meu pai, que era dos irmãos Bertucci, a música Sangue de Gaúcho.
Muito bom.
Mas tinha de tudo, tinha de tudo. Eu era nessa idade ali, com 3, 4 anos, eu era muito fã do Hermes Aquino, assim, e gostava de ouvir cantar Farofa Fá, que era outro, né, sucesso assim da época e tal. E da minha mãe tinha os discos dos Beatles que ela ouvia, enfim, era muito
Geral,
variado.
assim.
É, e eu tive desde também muito cedo o hábito de eu comprar discos, assim. Então tinha um hábito informal, que não chegava a ser uma coisa oficial assim da casa, mas era mais ou menos assim: quem ia na padaria, né, ficava com o troco. Assim, né? Não era uma coisa oficializada, mas com muita frequência isso acontecia, quando o troco era, né?
Sim, para
Assim,
incentivar
é.
que
E eu
a pessoa
costumava fazer
quisesse.
isso, juntar troquinho assim de padaria e comprar disco. E daí isso me dá uma dimensão também, na verdade, em termos de preço relativo, como era mais barato, comprar, porque era isso, era o troco da padaria da semana, comprava um, dois...
É, em uma semana de troco já rolava um disco.
Exatamente. Então, então comecei a ter esse hábito muito cedo. Comecei a comprar e comprei de tudo, assim, comprava, assim, uma coisa que eu fazia, que era às vezes criticado em casa, era o hábito de comprar um disco, porque tinha uma música no disco que eu gostava. Dizia, tá, mas pô, por causa de uma música, ah, é, mas eu queria ter para ouvir e tal. E, então,
poder ouvir aquela música quando tu quisesse.
Exatamente, assim. Exatamente. Né? Não ficar dependendo. Eu nunca fui um grande ouvinte de rádio para música. Né? Eu gosto muito mais, por exemplo, de rádio AM e de programas que não sejam musicais, sejam entrevistas, coisa assim. E ouvir de rádio para música, ouvir rádio para ouvir música nunca foi meu forte, justamente por isso, para não poder programar. Eu queria dizer, ah, agora eu quero ouvir isso, eu quero ouvir 5 vezes essa música ou coisa assim. E estudar música mesmo eu comecei com 12 anos.
Foi uma iniciativa tua, assim, de pedir, ou foi a coisa dos pais ainda?
Mais ou menos. É que eu tenho uma irmã mais velha, que é 4 anos mais velha do que eu, e ela tocava. E ela teve, eu lembro quando ela era, talvez ali pelos 10 anos, mais ou menos, um pouco menos, talvez, ela fez uma campanha familiar para que se comprasse um piano, né? Então ela ganhou do nosso avô um cofrinho de madeira que ele fez, assim, e ela escreveu ali alguma coisa, tipo, dinheiro para comprar um piano.
Ainda não existia o PlayStation 2,
não,
assim.
É. E ela, não, e no caso dela, acho que nem mesmo que já existisse. E ela começou, porque ela queria estudar piano, ela já estava estudando piano e não tinha em casa, ela começou aquela campanha e tal, de juntar dinheiro. E aí, no fim, depois do... E aí, o meu avô fez uma coisa... também na época que sensibilizou muito ela até hoje, assim, ele parou de fumar e começou assim, a dar o dinheiro do cigarro que ele gastava com o cigarro,
para
a caixinha dela. E aí depois de um certo tempo ainda, ela conseguiu juntar uma parte do dinheiro, aí depois, acho que, eu não lembro exatamente, mas sei que ajudaram, lá, compraram o tal do piano, e o piano que ela tem até hoje. Enfim, por coincidência, caminhos da vida, o piano é dela, mas está na minha casa, porque ela se mudou e não teve onde pôr e tal, mas é uma coisa que ela não vende. Queria dizer, tá, porque por causa desse simbolismo todo, né, de jeito nenhum.
Mas ela seguiu com a música?
Sim, ela é profissional também. Mas então, ela já tocava, né, nesse ambiente. Ela estudou piano um tempo, depois ela começou a estudar viola no projeto Prelúdio, aqui da URGS. Então, foi ao mesmo tempo que uma ideia minha, ninguém, por exemplo, não foi aquelas coisas assim de... eu lembro que eu tive uma vez um aluno, nos parentes, sabe, lá no projeto Prelúdio, que ele dizia, uma vez eu perguntando assim pra ele, tá, mas o que tu ouve de música? Não ouço música em casa. Tá, mas que CD que tu tem? Não tenho CD. Tá, mas que música tu gosta? Não gosto de música. E ele era um bom aluno, ele falou, como assim não gosta de música? E por que tu vem aqui ter aula? Então, ah, minha mãe me traz, eu tô aqui. Aí o professor disse que eu tenho que estudar ali, eu estudo. E, tá, tô indo. Né? Mas se um dia que me perguntarem, eu vou dizer que não quero.
Nunca tinham perguntado antes se ele gostava.
Então, não foi uma coisa dessa, não foi assim de chegar e tal. Eu pedi pra ter aula. Mas foi, não dá para dizer ao mesmo tempo que tenha sido uma ideia que eu tinha de nada. Tinha essa
uma referência
essa, né,
da irmã mais velha.
E na verdade o ponto de partida, assim, para eu querer ter aula, foi o Rock in Rio 1, lá de 85. E aí eu disse, quero tocar guitarra, né? E fui ter aula com um professor de guitarra que me comentou assim, que também que aquele ano tinha sido um...
Todo mundo ficou fascinado pelo virtuosismo guitarrista.
Que queriam tocar guitarra. Então eu estudei um pouco de guitarra, estudar na verdade é jeito de falar, assim, né? Tive um tempo de aula de guitarra durante aquele ano e fui... Aí eu não sei dizer bem da onde veio, assim, eu tenho um primo que é saxofonista... E certamente algumas, eu acho que eu nunca tinha visto ele tocar, ele é, né, saxofonista profissional, mas eu acho que nunca tinha visto ele tocar naquela época. Então, eu não sei bem, tal, sei que chegou um dia eu resolvi, não, eu quero tocar sax. Né? E aí fui, então, ter aula
não
de sax.
Não tinha sax no Rock in Rio.
Não tinha sax no Rock in Rio.
Não era essa a referência.
Eu não sei de onde é que veio, tinha esse primo que tocava, mas eu mais sabia que ele tocava do que tinha visto. Acho que eu nunca tinha visto nem em casa, ou talvez alguma vez não. E aí, resolvi estudar sax. E fui estudar também no Projeto Prelúdio, aqui da URGS. Isso daí em 86, eu comecei a estudar no Projeto Prelúdio. E aí, então, sim, se concretizou nessa idade de 12 para 13 anos, um estudo mais formal.
Sistemático. Sim,
mais não, né? Bem formal e sistemático. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gosto de, quando estou falando assim, desse começo, em alguma circunstância, comentar que, ao mesmo tempo que era bastante formal, era muito prazeroso. E o que, para mim, demonstra esse aspecto prazeroso, é que eu não me lembro como eu aprendi. Sabe, já tive casos de alunos perguntarem assim, ah, como é que ele aprendeu a ler música? Eu disse, eu não sei, quando eu vi eu sabia. Sabe, não me lembro, não foi para mim um momento assim de ah, agora eu aprendi, ou agora estou, sabe? Então, acho que alguma coisa lá no método de ensino do projeto Prelúdio
naturalizou o processo.
Exatamente, foi muito bem feito.
Nós acabamos de ouvir Shirley Temple, composição de Luciano Zanatta. O registro está no disco Ex Machina, do grupo homônimo, lançado em 1998. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Luciano Zanatta. Luciano, a tua formação básica, então, foi dentro do projeto Prelúdio. Agora, como é que foi na época a decisão de prestar vestibular para música?
Houve ali, né, naquele momento, quando veio, assim, hoje eu acho, assim, né, entendendo um pouco mais, sendo pai também, entendendo como as coisas acontecem, eu acho que houve, assim, porque a minha irmã escolheu ela, né, se profissionalizar, estava tocando em orquestra, estava assim, né, atuando, E acabou, não me lembro, não sei porquê, não me lembro se eu já perguntei, não perguntei para ela, mas ela acabou fazendo vestibular para artes cênicas e entrou na Universidade de Artes Cênicas e vem logo em seguida eu com a notícia de que ia fazer, que queria fazer música, queria ser profissional. Teve um certo alarme, assim, né? Passou um alarme em casa, tipo, o segundo, nós somos quatro, né? Eu tenho a minha irmã, eu tenho uma irmã e um irmão mais novos. E acho que soou um alarme, assim, como assim, né? Já foi um segundo.
Indo para as artes, assim.
É, e aí bateu um certo aquele medo de família, né, tradicional, assim, de como assim, músico e tal.
Vão viver de quê, essas coisas.
Exatamente.
Assim.
Exatamente. É, e aí, então, houve assim, muita gente vindo conversar, assim, não, mas quem sabe, tu vê, música, tu pode ser músico profissional mesmo, sem fazer faculdade, aí tu faz outra coisa e tal. E aí,
tentaram te dissuadir.
É, não, e até conseguiram, porque se formou pra mim, né, na minha cabeça, a ideia de que é verdade, eu posso, então, ir fazendo uma outra faculdade e tentando a carreira de músico, quando eu me formar, daí se eu vejo, eu escolho, se deu, se não deu. E eu acabei fazendo vestibular, não terminei o segundo grau na época, hoje o ensino médio, e entrei para o curso de Direito. Eu fiz vestibular no final daquele ano e entrei no curso de Direito. Eu era muito novo. Eu faço aniversário no meio do ano. Então, assim, eu comecei o curso de Direito com 16 anos, né? E, na verdade, hoje é tranquilo de perceber que eu não tinha maturidade para pensar realmente sobre escolha profissional e tal. E comecei o curso de Direito. E, embora eu tenha sido, tenha tido assim, uma boa classificação na turma no vestibular, de cara dava para ver que eu não era dos alunos mais brilhantes, que, né, da faculdade de Direito. E era sempre conversando e achando tudo ruim. Eu detestei a faculdade de Direito, sabe? Eu não me vi lá dentro em nenhum momento. Eu achava tudo horroroso, tudo chato, tudo assim, medonho, era horrível. A única coisa que eu gostava na faculdade de Direito era convivência com os colegas, que eu tinha uma turma muito boa, e de jogar sinuca.
E o prédio, né? O prédio é legal.
Hoje é legal estar reformado. Na época era imundo, era cheio de pomba. O ambiente, tudo, sabe? Eu começava a ver, por exemplo, eu olhava eu olhava, assim, os meus colegas tinham mais ou menos a mesma idade que eu e tal, que estavam ali começando o curso, era um jeito de ir olhando, né? Ia tendo, assim, um processo de enfim, cada área com seu estilo, assim, mas ia tendo um processo que, para mim, era um processo de enfeiamento das pessoas, que elas iam se enfiando dentro de umas roupas horrorosas, assim, paletó, gravata, né, saia retinha, assim, elas iam ficando feias. As pessoas ficavam, os alunos do quinto ano eram horrorosos, era assim, uma coisa assim, era depressivo ver aquilo, e aquela coisa, andando de pastinha, carregando, eu pensei, pá, que horror, é isso que eu, não, como é que vai ser? Aí eu vi os professores também, né, que era tudo assim, era um estilo de vida que, puxa,
não te identificava.
Então, eu não me identificava com isso, essa impressão toda de feio, horroroso e tal, tô falando lá do Luciano, de 16 anos, olhando
claro.
Isso, hoje. Tá bem, cada um na sua, não me causa mais esse tipo de impressão, né? Mas na época, sim, causava bastante. E eu fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Não é para mim esse lugar. E aí houve um momento, eu estava fazendo, já estava no terceiro semestre, aos trancos e barrancos, no terceiro semestre, e tinha uma disciplina de Direito Civil, e eu tive que fazer um trabalho, eu escolhi, dando moral, fui para a biblioteca, porque eu pensei assim, tá bem, esse é um tema que talvez eu goste e tal. Eu passei uma tarde na biblioteca. E eu sempre adorei ler, eu sempre li muito e até hoje leio muito, assim, tenho facilidade para ler amanhã e me divirto muito com leitura. E eu passei uma tarde na biblioteca e eu não conseguia ler nada, eu acho que eu devo ter lido duas páginas de vários, eu pegava um livro, lia um pouco e dizia, ai, que droga, ficava parado um tempo pensando, né? Aí pegava, aí escrevia, eu lembro que eu olhava, um tempo depois eu olhava pro caderno que eu tinha levado, eu tinha acho que duas linhas escritas, uma linha escrita de alguma anotação que eu tinha feito. E depois de passar assim, uma tarde, era 5, 6 da tarde, eu fui embora pensando, bom, acabou aqui. Né? Não tem a minha...
Ficou explícito que não.
Ficou exatamente, não é. Eu já saí dali para não voltar. Né? Eu disse, eu sou músico, eu vou fazer música, vou mudar de curso, vou fazer música. Teve, assim, alguns momentos bem marcantes, né, nessa trajetória. Então, eu tinha ali 18 anos, ali 17 para 18 anos, tinha tomado essa decisão e estava enfrentando uma parte da família, né, ao menos. E aí, assim, então, por exemplo, meu avô e minha mãe se incomodaram muitíssimo com aquilo e tal, né? E a minha mãe, suas ideias e tal, tomou uma atitude assim, tu não vai, não vou mais te dar dinheiro então, pra nada. Cortei o dinheiro. E aí eu pensei, tá bem, então eu vou arrumar um emprego. Sabe? Eu não posso viver sem dinheiro, tu não vai me dar.
Não posso viver sem dinheiro, nem sem música.
Nem sem música, pra arrumar um emprego. E arrumei. Arrumei um emprego. Arrumei dois, na verdade. Um logo seguido do outro. Primeira coisa que eu consegui, eu recorri, tinha um amigo meu que fazia. Ele era publicitário e trabalhava, fazia o marketing de um salão de cabeleireiros que tinha na época em Porto Alegre, que estava assim, em expansão, já duas, três lojas, onde já faliu. E eu perguntei para ele, tá, o que que tem que tu possa me arrumar? E ele disse, a única vaga que a gente tem é de auxiliar de cabeleireiro. Tu topa? Topo, preciso. Tal, e fui, trabalhei 2 meses ali, mas segui procurando e arrumei um emprego como músico logo em seguida. E aí troquei, fiquei aqueles 2 meses ali como auxiliar de cabeleireiro e fui... trabalhar como músico. E aí foi uma beleza, né? O emprego era muito engraçado, assim, era uma empresa de telegrama ao vivo. Então, não é porque agora parou, assim, mas era uma coisa assim, o serviço era assim, tinha eu que ia tocando e uma moça que ia e lia uma mensagem. Então, a pessoa está de aniversário, então tu mandava, assim.
Na porta de casa, assim.
Ou no trabalho, ou no restaurante, ou onde fosse, né?
Tipo esses carrinhos
tipo
de mensagem.
Tipo esses carros, só que era muito menos espalhafatoso, sabe? Era, eu chegava tocando, então a pessoa escolhia, quero que toque tal música. Eu chegava tocando a música tal, e então eu lia a mensagem, assim. Mas enfim, então, e foi na época, foi assim, isso era 92, foi... dava para ganhar bem, assim, porque a gente foi, era a única empresa que estava fazendo esse serviço em Porto Alegre, e tá, teve uma baita procura. Durante muito tempo eu brincava, dizendo que o Dia das Mães de 92 foi o dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Assim, porque foi...
De porta em porta.
De porta em porta. Bom. Então, isso. Então, fui trabalhar. Foi meu trabalho como músico. E eu fiz daí o vestibular. Banquei a história. Então, ao mesmo tempo, teve essa reação. Agora, lembrei que eu estava contando. Teve essa reação desse lado, assim, que foi... por um lado, foi negativo, mas, por outro lado, me forçou. Então, me atirou de vez para o mercado de trabalho, assim, né? Por outro lado... Teve alguns apoios, assim, né? Aquelas coisas familiares, família italiana, assim. Um dia, meu avô estava aqui, não olhava na minha cara, não falava comigo. E aí, um dia, minha avó me chamou de canto, assim, me disse assim, ai, não, ele tá bravo, tá assim, mas eu não concordo com ele. Então, assim, eu vou te dar uma mesadinha aqui, tá? Mas eu não conta nada e tal. E eu
fiquei muito ótimo. Coisa de voz.
É, exatamente. Eu disse, não, tá aqui, toma e tal, e não dá bola, fica bravo. Porque assim, tu tá lá, tá trabalhando, o trabalho é honesto, então tá tudo bem. Disse, ah, que bom, então tá. Então isso foi um incentivo pro outro lado. E aconteceu, né, uma vez eu fui com meu pai, isso foi um momento, assim, também bem marcante, assim. Eu já tinha feito, então foi aquela coisa, assim, o processo foi. Abandonei a faculdade, fiz na época, fiz né, teste, carteirinha pra ordem dos músicos, que isso era uma coisa... Na época precisava, era mais cobrado assim, do que hoje. Né? Tu me preparou, então agora vou ser músico, vou trabalhar com isso, vou estudar e tal. E aí, nesse tempo, um dia eu estava com meu pai e eu fui, era uma consulta médica, eu estava preenchendo a ficha ali, que tinha os dados para preencher. E meu pai estava do meu lado, me olhando para preencher. Quando chegou ali profissão, eu ia colocar estudante. E o meu pai me disse, não, tu é músico. Eu disse, ah, é mesmo, sou músico. Coloquei. Então, assim, foi alguns momentos marcantes, assim, né?
E nessa decisivo. Passagem,
decisivos, exatamente. Aí entrei na graduação em 92, né? Fiz vestibular de novo, porque eu me lembro que por alguma razão, já não mais detalhes, mas a transferência de curso dentro, por dentro, era mais difícil do que fazer o vestibular de novo. Então, disse, ah, a prova do vestibular, encaro, se não tem problema, fui, fiz, passei, e entrei pro curso, aí então, a vida foi outra. Né? Daí era outra coisa, aí eu realmente via, era esse lugar que eu queria, sabe, é isso que aqui eu estudo, que eu gosto de estudar, assim, aqui eu vejo sentido.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Nhak, composição de Luciano Zanatta, na interpretação da pianista Catarina Domenici. O registro está no disco volume 2 do próprio compositor. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Luciano Zanatta. E tu vinhas atuando como saxofonista, né? Como é que foi essa decisão de fazer a graduação em composição?
Minha relação com música sempre foi composição. Sempre gostei mais de compor do que de estudar instrumentos. Sempre gostei mais de tocar música minha do que música que não fosse minha, né? Minha, aqui no sentido mais abrangente, assim, digo, se fosse quando eu tocava em banda, por exemplo, o repertório da banda, mesmo que não tivesse sido eu, ou não fosse eu, o compositor, me interessava muito mais do que tocar, né, o que não fosse.
E o que significava para ti entrar num curso de formação vinculada à música de concerto como é o da UFRGS?
Olha, isso talvez seja um daqueles mitos que vão se criando com o passar do tempo, e que eu sempre não perco a oportunidade de tentar
desmentir,
mostrar um pouquinho. Sim, o departamento de música é ligado a uma tradição, tá? E tem lá, e tem a sua própria tradição, e isso é verdade. Agora, o departamento de música nunca foi, na minha experiência, na minha relação com o departamento de música, nunca foi fechado. Né? Nunca foi, eu nunca encontrei portas fechadas para desenvolver a minha identidade musical e o meu pensamento musical, né? Muito antes, pelo contrário, eu recebi incentivo para fazer isso. E isso também é uma tradição do departamento de música. Eu posso falar com muita segurança da área de composição, que hoje está a cargo dos professores Celso Cordeiro Chaves e Antônio Carlos Cunha, que tem isso como modus operandi, assim, né, como professores, e estimular que cada aluno, se não me engano, assim, de ouvir já nas palavras do Celso, cada aluno tem a sua voz, né, especificamente, e se sabe, eu não tive aula com os professores dele, mas se sabe que eles herdaram isso, que outros professores, como, né, o Armando Albuquerque, por exemplo, no departamento, tinham exatamente essa preocupação. Então essa abertura, por outro lado, também é uma tradição, faz parte de uma tradição do departamento de música do Instituto de Artes aqui da UFRGS. E então eu não tive nenhum problema para entrar nisso, né? Agora, é claro, assim, uma das características, então, do ambiente universitário é justamente que as pessoas pensam e têm ideias e têm opiniões. Então, obviamente que nem todo mundo concorda, em nenhum departamento todo mundo concorda, e eventualmente, ou até com frequência, se encontra posições divergentes ou até antagônicas. Alguém achando que esse caminho deve ser seguido, outro achando que esse caminho de jeito nenhum, esse é o único que não pode ser, né? Então existem essas situações, mas nunca tive dificuldade de fazer dentro do departamento da música que me interessava fazer, né? Nunca foi, talvez isso inclusive tenha sido algo que não me afastou, que me motivou a continuar sempre, porque acho que se eu de alguma maneira fosse indicado assim, não, ah, tudo isso que tu gosta é legal, mas aqui nos interessa outra coisa, talvez eu tivesse dito, bom, então tá, então aqui também não é o meu lugar, né? Se me achei lá foi porque não tive problema com isso. Então não foi difícil. E, ao mesmo tempo, para mim sempre foi um caminho de mão dupla. Então, assim, eu tocava, por exemplo, em banda de rock, e ia estudar música, sei lá, música eletrônica, né, música serial eletrônica lá dos anos 50. E, tá bem, eu era um só. Então, quando eu ia na banda, eu não tinha como desligar e fazer de conta que eu não sei, né, daquelas coisas lá que eu estudei. Não tinha como, eu estudava história da música e não tinha como não relacionar com a música que eu estava fazendo, e análise, qualquer uma das disciplinas, assim, composição, efetivamente, né? Não, ao mesmo tempo, não dava para eu ir para aula de música, então, faz de conta que Beatles não existiu, não existe, nem para Beatles até, é um nome tão grande que, mas assim, qualquer coisa assim relacionada à área de música popular, ah, não, não existe. Não, existe. E sempre teve trânsito. Nunca tive problema em comentar a respeito e de trazer. Então, eu fazia essa... no meu caso, eu até nem estou, não quero focar tanto numa divisão entre música popular e erudita, mas para mim era uma vivência dentro do curso, dentro da universidade e fora da universidade. Essas duas vivências, para mim, se comunicavam. Em mim, elas se comunicavam muito e não eram excludentes e aproveitavam as experiências de um lugar e de outro, elas se misturavam e se transitavam. Então, acho que com o tempo fui me tornando... eu me lembro que tinha colegas assim que me espantava, que às vezes tinha uma visão bem compartimentada, sabe? Eu, quando estava compondo para o curso de composição, era o vanguardista mais ferrenho. Aí quando estava lá tocando na banda pop, era o pop mais... Enfim, não quero usar algum termo pejorativo, embora para mim seja difícil assim, não usar, mas era assim...
Mais ferrenho.
Era um pop mais ferrenho também, exatamente, né? E eu sempre ficava pensando, mas como que dentro dessa pessoa essas coisas não se comunicam, sabe? Meu jeito de ser é o jeito da pessoa. Não tem, né? Não é uma questão de valor aqui. Mas eu pensava, eu não conseguiria... pensando assim, eu não conseguiria abrir mão do que tem de bom em cada um desses mundos quando eu estou num lugar ou no outro, sabe? E fazer de conta que eu me satisfaço só com uma coisa ou só com outra, né? E... acho que você também não fazia de conta, acho que a pessoa era assim, mas esse não era o meu jeito. Definitivamente não era o meu jeito. Não.
Mas ao mesmo tempo tu fizeste parte de formações também bem específicas, assim, né? Tipo, tanto Aristóteles de Ananias Júnior tinha o Marcelo Birk, que também tem essa formação, assim,
sim,
né? E o Relógio de Frederico também tem vários músicos com essa formação.
Tem, é. O Aristóteles de Ananias Júnior foi, para mim, uma... foi uma grande, eu não gosto muito assim, usar nesse sentido, mas foi uma grande escola, sabe? Foi um aprendizado, porque eles eram, quando eu entrei na banda, aliás, quando a banda se consolidou numa formação fixa, a história é mais ou menos o seguinte: o Marcelo, a Graforreia tinha acabado, o Marcelo tocava junto com, né, tocava na Graforreia, junto com o Frank Jorge, com o Carlo, e a Graforreia, se não me engano, tinha acabado, passou alguns anos, assim, em 91, 92 tal, e tal, suspensa. E o Marcelo queria seguir trabalhando e tal, quis montar uma outra banda, daí fixa, então daí Aristóteles de Ananias Júnior virou o nome fixo da banda, né? Aliás, virou uma banda com formação fixa, ele convidou alguns músicos e tal, e fez. E, bom, eu fui convidado, aceitei, fui, e só que eu era bem mais novo do que todos eles. A formação inicial mesmo da banda era o Marcelo, eu, o Ricardo Frantes, e o Chico Machado e o Alexandre, irmão do Marcelo, que era baterista também da Graforreia. E eles eram todos, assim, bem mais velhos na época, eles eram bem mais velhos, mas todos, assim, talvez 5, 6, 8 anos mais velhos do que eu, né? E eles todos já eram profissionais, já tinham vida profissional, assim, tinham até alguma história, assim. O Chico já era o Chico da Kamikaze, que era uma revista, um fanzine que ele editava na época, assim. Por exemplo, o Ricardo já tinha ido exposição, já estava inserido no meio de artes plásticas, tudo. Então, assim, e aí para mim foi, foi mais ou menos naquele momento ali, estou largando direito, indo para música, e estou convivendo com pessoas que sim, fazem dessa profissão, não tem nenhum conflito com isso, e sim, vivem disso. Né?
Mas foi concomitante, assim, continuou concomitante enquanto tu fazia a graduação, assim.
Sim, o status foi até 96, eu comecei antes de entrar na graduação, entrei na graduação, então foi um exemplo, assim, de ver, realmente, é uma opção profissional válida, realmente, não preciso ter medo nem dúvida com relação a isso. E ao mesmo tempo, eu era bem menos experiente, fui aprendendo, né, até hoje... eu me lembro, assim, de o Chico e o Ricardo, que eram artistas plásticos, né, são até hoje, e eu me lembro, assim, de aulas de artes visuais que eu tinha com eles, assim, perguntando alguma coisa, eles explicando e tal. Então, eu fui aprendendo muita coisa. O Marcelo, embora não formal, foi um professor de composição que eu tive, assim, então, trabalhar continuamente com ele e tal. Ele já tinha uma desenvoltura muito maior que a minha, uma produção, né, muito maior que a minha, então... eu aprendi muito, foi um lugar de muito aprendizado, né? Nos Relógios de Frederico, daí que, então, assim, Aristóteles foi até 96, isso, daí a banda se dissolveu, né? Lançou um disco e logo em seguida se dissolveu. E aí eu fiquei assim, pairando de um trabalho e outro, e tal, até 99, foram ali 2 anos e meio, 3 anos, quando eu entrei nos Galochos de Frederico, que já existia, né, de uma forma, o Galochos de Frederico existia já há um ano e pouco, assim, centrado na figura do Leonardo e do Matheus, Leonardo Boff e o Matheus Mapa, e em torno deles eles faziam mais ou menos a mesma coisa lá que o Aristóteles do começo, dependendo da circunstância eles chamavam outros músicos, tinha um grupo de músicos que eram mais ou menos os mesmos, tinham outros que não que variavam, e aí houve um momento ali, por no meados de 99, que a banda foi se consolidando, foi uma formação fixa. E aí eu entrei. Antes de mim já tinha entrado o Diego Silveira, que na verdade já tinha entrado. O Diego, assim, eu tocava com o pessoal, assim, colegas de colégio. Tá, e aí um dia a gente precisava de baterista, um conhecia o Diego, que estudava no mesmo colégio que eu, e eu não conhecia ele, né, mas chamou o Diego para tocar. E aí logo em seguida o Aristóteles precisou de baterista, e eu indiquei o Diego, e o Diego entrou para Aristóteles. Né? A gente começou a tocar junto no Aristóteles, depois o Diego entrou para os Galochos, e logo em seguida eu entrei para os Galochos também, então em 99. E nos Galochos essa relação já era bem mais de igual para igual. Aliás, era totalmente igual para igual. A gente tinha... era já um outro tipo de ambiente, né? E a gente trabalhava, e assim, tinha, eu era, tava, não, eu já era graduado, quando eu entrei em 99, eu já era graduado em música, e nos Galochos tinha o Leonardo, que estava fazendo a graduação em música, e o Diego, que embora tivesse todo o perfil para ser graduado em música, na época ele achava que queria ser escritor, na verdade. Então ele já tinha se formado o bacharelado em letras, né, ou licenciatura, mas estava fazendo o curso de letras. E aí logo em seguida o Diego também foi fazer composição na URGS, foi assim que no fim, agora na última, na formação que se consolidou dos Galochos e durou mais tempo, passou mais tempo junto. Só tinha um, Maurício Nader, que não era, nunca foi aluno do Instituto de Artes. Todos os outros eram graduados em música. A formação era, então, eu, Diego Silveira, Leonardo Boff, Matheus Mapa, Rodrigo Siervo, Maurício Nader e o Gilberto Ribeiro. Todos foram passando. Hoje em dia, todos já são graduados em música. O Matheus e o Diego estão fazendo mestrado e tal. Então, era uma banda que tinha também, com música, assim, um outro perfil. Né? E, de novo, era uma banda onde essas informações, mais acadêmicas, outras menos acadêmicas, circulavam com tranquilidade, com naturalidade, né? E sem barreiras, assim, sem, né, sem se preocupar. Então, acabou sendo uma outra formação, eu acho bem característica, talvez, de um momento, assim, da música de Porto Alegre, assim, que abrigava bastante, acho que talvez ainda abrigue, eu estou um pouco afastado assim, desse meio exatamente, mas esse tipo de manifestação.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Gaturama, composição de Luciano Zanata. O registro está no disco Chumbo Grosso, do grupo Os Relógios de Frederico, que é formado por Cláudia Braga, Diego Silveira, Everton Velasquez, Leonardo Boff, o próprio Luciano Zanata, Matheus Mapa, Maurício Nader e Rodrigo Ciervo. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Luciano Zanata. E a formação do Relógios de Frederico foi uma confluência de bandas, né? Como é que foi isso?
O caminho disse mais ou menos o seguinte, eu tinha terminado Aristóteles, tinha terminado, né? Eu conseguia compor, aliás, estava começando efetivamente a compor, ter uma produção frequente, eu queria ter um lugar para tocar essas músicas. E comecei a tentar fazer uma banda, que tive lá uma outra tentativa que não vingou no que eu imaginava, e eu formei, lá para o segundo, terceiro tentativo, eu formei uma banda que se chamava Chumbo Grosso, e que ia tocar as minhas músicas, uma banda que existia para tocar as minhas músicas. E a gente ensaiando, só que já estava trabalhando com os relógios, os músicos, com que eu conhecia, que eu me dava bem, dos relógios, então, ao natural, praticamente todo mundo dos relógios era da Chumbo Grosso também, né? O Diego tinha um trabalho que ele queria desenvolver, que a gente já vinha já desde 98, eu acho, fazendo assim junto também, que se chamava Faskner, era uma banda de música instrumental, com bastante improvisação. E os músicos também foram, aos poucos, saiu um, tal, quem que a gente convida, foram ficando mais ou menos os mesmos, né? Então a gente começou a ter três bandas, que eram...
Com as mesmas pessoas.
Não exatamente com as mesmas pessoas. O Chumbo Grosso tinha, com uma característica, tinha um naipe de sopros enorme, 5, 6, assim, que não tinha nenhuma das outras duas. Então tinha os músicos dos sopros ali, que eram diferentes, essas coisas assim. E a gente foi no trabalho em paralelo e nós começamos a gravar. O disco foi em 2001, eu acho, que a gente começou a gravar, a gente tinha lançado o disco dos relógios. No anterior, começamos a gravar o disco da Chumbo Grosso. Eu convidei o Leonardo para produzir comigo. Só que eu estava no mestrado nessa época. Então, chegou uma hora, começou a ficar difícil de levar as duas coisas. E aí eu falei para o... E aí um dia, tinha uma música do Leonardo, que a gente estava ensaiando nos relógios, e eu disse para ele, Leonardo, vamos gravar essa, um disco do Chumbo Grosso. Ele se espantou assim, porque tudo é a mesma coisa, só chamar ali... Né, quem não está participando, tá, bom, fizemos, saímos e gravamos. E aí, no meio do caminho, um dia eu estou no estúdio conversando, disse, para, Leonardo, ele perguntou, como é que tu pretende lançar esse disco? Eu disse, pois é, né, agora está tão difícil, mas está tão difícil puxar isso sozinho, né, liderar, assim, ser o responsável pelo grupo, nesse sentido. Né. Disse, vamos lançar como disco dos relógios, e aí vocês me ajudam e tudo e tal. Aí pensou, pá, pode ser uma boa conversão. Então tá, então a Chumbo Grosso não existe mais. Chumbo Grosso foi incorporado, passa a ser Relógio de Frederico, e lança o disco. E aí, então, a gente decidiu dar o nome de Chumbo Grosso para o disco, para o segundo disco do Relógio de Frederico, que era aquele repertório. Então, aí ficou, acabou que o segundo disco do Relógio de Frederico é completamente diferente do primeiro. Porque, assim, se tu olha o primeiro disco do Relógio de Frederico, diz, Relógio de Frederico é uma banda, que os compositores são o Leonardo e o Matheus, eventualmente alguma colaboração, assim, de algum outro, e tem tal e tal característica musical, sonora. Aí tu olha o segundo disco, os Relógios de Frederico é uma banda que o compositor principal é o Luciano, só ele compõe. De vez em quando algum outro tem uma parceria ali e tal, e a característica sonora é essa, essa e essa. Então já começou uma coisa que a gente começou a achar engraçado, assim, né? Pô, parece na verdade uma franquia. É uma grife, o Relógio de Frederico é um carimbo que a gente bota ali. E aí quando a gente estava gravando o disco da Faskner, aconteceu um processo meio semelhante, né, assim, e acabou que o terceiro disco do Relógio Frederico se chama Faskner, se tu olha para esse disco, o Relógio Frederico é uma banda de música instrumental, o compositor é o Diego Silveira e a característica é essa, é daquela. Não tem nada a ver um com o outro, embora tenha a ver, assim, também, né, em algum nível, tá, e às vezes em alguns níveis bem imperceptíveis, algumas semelhanças bem imperceptíveis, mas, assim... isso era um ambiente de muita, muito intenso, assim, de criação, né? E no fim, a gente, depois de lançar então o terceiro disco, o disco da Faskner, ficou uma coisa assim, tá, agora o que, que vamos fazer? Aí começamos a trabalhar um repertório que ele não teria um centro, assim, não é o repertório desse ou daquele, mas aí parece que foi chegado, parece que num limite, assim, num esgotamento e tal, e a banda foi aos poucos se dispersando. Aquelas coisas começam a acontecer, né, desmobiliza um pouco, aí começa a ficar difícil achar um horário, aí não sabe bem o que ele fazer das músicas, aí um coloca uma música, outro não gosta e tal, e foi, e acabou né, a banda se dissolvendo. Ainda teve um último fruto, ano passado, foi o disco do Matheus, que foi o projeto de graduação dele e tal, e que ele ainda pensou, não, vou lançar com, nos propôs, vamos lançar com mais um disco dos Relógios, embora ali a participação já tenha sido bem difusa, assim, né? A banda como banda não tocou em nenhuma música, todo mundo tocou, participou numa, outra música e tal, mas assim, nunca não teve a banda participando, assim, né, do trabalho efetivamente. Mas foi lançado, gente, olhar a capa, tá ali, Relógio Frederico. Sim, mesma coisa, se olhar, Relógio Frederico é uma banda que só tem um compositor, que é o Matheus, e não dá nem para saber quem é da banda e quem não é, porque cada música é uma formação diferente e o repertório é qualquer outra coisa, né? É completamente diferente de qualquer um dos outros três discos.
De certa forma, segue a linha, assim.
De certa forma, segue a linha. Acaba sendo um padrão, acaba sendo uma tendência, né, de como fazer. E, então, esse foi o caminho, assim, dessa formação, assim, né, que tem... Acho que tá lá, os discos estão ali, vai ter um momento, assim, que vai ser...
Que um outro assume e vira outra coisa.
Não, e que, assim, vai ter um momento, assim, que vai, talvez essa história toda possa ser inventariada, assim, mais escrita. Foi uma coisa muito rica, foram 10 anos, mais ou menos, assim, de atividade muito intensa, assim, muito rica, de muito, também, muito, sempre muito aprendizado para todo mundo, sempre, uma experiência sempre transformadora, assim, tenho certeza que todo mundo que participou disso saiu do Relógio de Frederico diferente do que entrou.
Nós acabamos de ouvir Os Mandarins do Hiperespaço, composição de Luciano Zanatta, Diego Silveira e Maurício Nader. O registro está no disco Chumbo Grosso, do grupo Os Relógios de Frederico. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Luciano Zanatta. E o que te motivou a continuar a formação acadêmica com mestrado e doutorado?
Durante a graduação, eu cheguei em um momento, a minha graduação foi longa. O curso de composição, na época que eu fiz, tinha um currículo de 6 anos. Né? E ainda, eu acabei demorando 1 ano a mais para fazer, porque a disciplina de composição, na época, tinha menos vagas do que os alunos. Então, quando eu cheguei, era uma disciplina tronco do curso, quando eu cheguei para fazer a disciplina de composição, eu não teve vaga para que eu entrasse. Então, eu só pude me matricular 1 ano depois, então acabou que o meu curso durou 7 anos. Então, foi uma graduação longa. Deu tempo de muita coisa, assim, na vida, em geral, acontecer. E lá, pelas tantas, deu tempo de parar e pensar, o que, que eu vou fazer da minha vida? Sabe, tá bem, agora vou me informar com que efetivamente, que vai ser o, tá, que vai ser o resto?
Assim? Será que minha mãe tinha razão?
É, não, nunca cheguei a pensar isso, eu achei que ia ter uma saída. Mas aconteceu o seguinte, quando eu comecei a trabalhar efetivamente como músico, eu ainda estava ali, não lembro se ainda estava no curso de Direito, eu estava envolvido com os colegas, quando eu me relacionava assim, com os colegas do curso de Direito, e eu comecei a ganhar muito mais que meus colegas, que também estavam começando seus primeiros trabalhos, estágios, empregos e tal. E eu ganhava muito mais que eles, né? E eu comecei a tocar com bastante gente, aí com músico convidado, músico contratado, assim. Comecei a tocar com bastante gente mesmo, comecei a viajar direto para tocar, gravar, participei em diversos discos, gravei em tudo. Mas aí um dia eu comecei a tocar na banda do que acompanhava o Elton Saldanha, né?
Recuperando os Bertucci
lá de antigamente, exatamente, né? Não, ainda tem, mas tem uma espécie de tradição familiar ali, porque meu tio, irmão do meu pai, é letrista de música nativista, já, enfim, já teve letras premiadas em vários festivais e tal. Então, tinha todo um ambiente familiar, assim, também disso. E, bom, mas enfim, daí eu tocava lá com a banda do Elton, e aí convivendo com uma série de músicos, né? Porque eu convivia muito no pessoal do rock. Né, até. Aí fui tocar, eu comecei a conviver com gente de tudo que há, né? E uma série de coisas bacanas, assim, nessa experiência de descobrir coisas que eu não imaginava. Por exemplo, o primeiro show que eu fiz com ela foi aqui em Porto Alegre. Era um evento de uma empresa de erva mate lá na beira da praia, em Ipanema. E eu pensei, show de música gauchesca em Porto Alegre, isso era 96, né? Não é hoje, era 96, era antes da Tia Music, coisa assim. Eu pensei, show de música gauchesca em Porto Alegre? Mas não vai ter nem gente, nós vamos, né? Quem tiver lá e tal. É que eu cheguei lá, tinha assim, 3, 4 mil pessoas cantando todas as músicas. Todas as músicas, decor, junto. E aquele problema foi um choque, eu pensei, puxa vida, tá aí, esse é um universo que eu não fazia ideia que existia.
Não tinha dimensão.
Exatamente, exatamente. E ao mesmo tempo, era uma coisa, foi muito engraçado, porque aquele universo não tinha ideia que o meu universo existia. Porque assim, Aristóteles de Ananias Júnior, naquele começo dos anos 90, chegou a ser uma banda, nesse contexto, rock porto-alegrense, uma banda famosa, assim, sabe? Das pessoas que eu não conhecia me identificando, assim, nos ambientes, nos lugares e tal. Entrar de graça, porque tu é da banda, essas coisas assim, tudo acontecia. E ir lá para outro lugar que ninguém nunca tinha me falado, não só de mim, mas de ninguém, da minha banda, de ninguém daquele meio, assim, eram coisas que não conversavam, ninguém sabia nada. E tirar todo aquele público, que eu também não fazia ideia, que em Porto Alegre existia. Então, por exemplo, esse foi um, né, descobrir essas coisas assim foi muito bacana, assim, foi, né, uma espécie de incursão em campo, assim, né, um olhar meio etnomusicológico, uhum. Assim, puxa, olha isso aqui. E, ao mesmo tempo, eu convivendo com muitos músicos, então, de outros ambientes, de outras origens e tal. Mas, bom, voltando, eu comecei a ver o seguinte, tá? Eu que tinha ali 20 anos, 20 e poucos anos, estava ganhando muito bem, achando uma maravilha que eu estava ganhando, só que o cara que tinha 50 anos estava fazendo mais ou menos o mesmo trabalho que eu, ganhando mais ou menos a mesma coisa que eu. Aí eu comecei a pensar, não, mas para aí, tá muito legal agora, que eu, não é, que eu tenho um certo nível de responsabilidade ou de irresponsabilidade com as coisas, mas se pensar isso para a vida toda, talvez não seja uma perspectiva de futuro muito atraente para mim, né? Eu sempre gosto de tomar cuidado para não avaliar, não dar algum juízo para a opção de vida dos outros. Cada um sabe o que lhe importa. E aí eu comecei, então não é isso. Sabe, eu não quero, pô, eu vou chegar com 25 anos, eu vou chegar no limite do meu mercado, porque ao mesmo tempo eu via aquelas coisas assim, ah, na banda aquela, o grupo aquele, que agora tá ganhando um monte de dinheiro e tal, tá, uma carreira garantida, digamos assim, isso era uma parcela muito pequena, sabe, muito, muito pequena mesmo, e ela devido, tu vai atuando no mercado, tu vai vendo, ela devido a fatores incontroláveis, assim, eu não posso... Não basta eu fazer bem o meu trabalho, eu não assim, ah não, a tendência atual é essa, então vou fazer um bom trabalho nessa área. Não é assim, né? Passa por se estabelecer, digamos assim, no mercado, na indústria fonográfica, passa por outros caminhos, que eu não queria trilhar, não queria ficar tentando ver quando é que eu ia acertar. E aí teve um evento, assim, foi que a gente sofreu um acidente na estrada, tá? Que não teve grandes proporções, assim, ninguém se machucou e tal, mas, assim, foi, a gente esteve muito próximo de se machucar, sabe? Uma coisa, pelo menos a impressão que eu fiquei é que da mesma maneira como ninguém se machucou, poderia ter alguém morrido, assim, né? E eu me lembro de estar assim, ali, olhando aquela coisa, né, toda, pensando na volta, não sei se foi depois que, enfim, voltando, seguindo a viagem, voltando, eu pensei assim, eu ia estar muito brabo se eu tivesse morrido aqui, sabe? Eu ia estar agora, onde quer que eu estivesse, eu ia estar furioso, assim, com a sensação de que, pô, não fiz nada que prestasse, sabe? Perdi uma chance, eu ia estar furioso. É isso que eu pensava. Eu disse, bom, então não dá. Está na hora de eu pensar o que, que eu quero fazer, que eu vou... Se acontecer de eu morrer num acidente desse, eu pelo menos... Tá, tudo bem.
Missão cumprida.
É, exatamente. E aí eu pensando, eu disse assim, tá, eu quero... Quero me aprofundar musicalmente, sabe? Eu quero conhecer esse negócio que eu estou trabalhando. E aí pensando, bom, o caminho é a pós-graduação. E aí pensei, e para acabar de vez com essa dúvida, assim, de do que se vive, do que não se vive, tá, é a pós-graduação e o meu trabalho vai ser como professor universitário.
Nós acabamos de ouvir Feliz Balança Retorno, da Lado B Suite, composição de Luciano Zanatta. O registro está no disco do compositor, intitulado Volume 2. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Luciano Zanatta. Luciano, só encerrando então, pena o nosso tempo já se esgotou, assim, mas aqui dentro da universidade, esse ano tu assumiste ao lado do professor Luiz Augusto Fischer a coordenação do Núcleo de Estudos da Canção, né? Do Sim. Departamento de Difusão Cultural, que vai ter um encontro amanhã. Eu queria que tu falasse sobre esse projeto, mas para convidar as pessoas a participarem.
Tá. O Núcleo de Estudos da Canção, aqui da URGS, ele é uma iniciativa que surgiu do professor Fischer, surgiu dentro do Departamento de Letras com o professor Fischer, na verdade junto com o Leandro Maia, né, que era aluno do Fischer, era orientando de mestrado do Fischer. E, na verdade, o Fischer tem uma disciplina lá no curso de Letras, de Estudo da Canção, e ele coloca muito bem que a canção era uma filha enjeitada dentro do ambiente universitário, assim, né? Não sabia bem quem é que tinha que tomar conta.
A né? música ou a letra.
Música ou a letras. E durante muito tempo parecia que tanto a música como a letras tinham coisa mais importante com que se preocupar, né, do que a canção. Né? E não abarcavam. No fim das contas, não abarcavam esse objeto, né? Então ele lá tomou iniciativa, criou, e a canção sempre foi, né, um objeto de interesse meu, tanto artístico quanto acadêmico, assim, como objeto de estudo. Né? eu sempre lidei composicionalmente com a canção e sempre refleti sobre essa forma. E eu tinha uma restrição, assim, às abordagens que eu costumava ver de análise de canção, que eu achava, sempre que deixava um aspecto musical efetivo em segundo plano, né? Ou em segundo plano mesmo, se preocupando só com o texto, né, com a letra da canção, ou em segundo plano, sem perceber que estou deixando em segundo plano, ao abordar de forma superficial ou incipiente as questões musicais efetivas da canção. Então, quando eu soube da ideia do núcleo, eu ainda não era professor da URGS, e eu pensei, não, eu quero me integrar, quero participar. E aí, quando... Então, procurei ficha, conversamos, e ele achou... Tá, bom, então, e quando eu me tornei professor da URGS, ele achou melhor ainda. Ele disse, bom, então agora a gente tem um professor de cada departamento e a gente consegue...
olhar junto.
Exatamente, olhar juntos.
Então, ficam todos convidados para o encontro do Núcleo de Estudos da Canção, amanhã, segunda-feira. É especial Noel Rosa, ele acontece às 19h no plenarinho que fica no térreo do prédio da reitoria, aqui no campo central da URGS. Luciano, agradeço muito a tua presença, foi um prazer.
Para mim também foi muito bom.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.